Eu vou tentar não usar, então.
Bem. Bom, senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós temos hoje, mais uma vez, uma agenda muito extensa, mas em que o primeiro ponto é a audição anual prevista no nosso plano de atividades do Presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, mais conhecida ainda pela velha sigla IGCP. Eu dou as boas-vindas ao Dr. João Moreira Rato, bem como aos seus colaboradores, e dava-lhe desde já a palavra para uma apresentação inicial.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, senhoras e senhores deputados, preparei aqui uma breve apresentação que versa sobre o último ano de gestão da tesouraria e da dívida pública no IGCP. E na minha apresentação vou percorrer rapidamente os seguintes temas. Dado que tenho 15 minutos, vou ter que mesmo percorrê-los bastante rapidamente. Depois, claro, nas perguntas e respostas teremos tempo de ir em mais detalhe. Começaria pela missão, relembrar a missão e objetivos do IGCP. A evolução das condições de mercado seria o próximo tópico. A seguir, o programa de financiamento e gestão de tesouraria em 2013-2014, não é? desde a última vez que aqui estive. A gestão da dívida direta do Estado e a evolução dos custos de financiamento. Portanto, vamos aqui. Estes são os tópicos que iremos discutir hoje. Relembrando a missão e objetivos do IGCP como definidos nos estatutos, garantir a estabilidade do financiamento público e eficiência na gestão da carteira de dívida pública, minimizar o custo da dívida numa perspectiva intertemporal, de acordo com as estratégias de risco definidas pela tutela, manter saldos de tesouraria em níveis de segurança mínimos aceitáveis, com o objetivo de minimizar a dívida em circulação e, consequentemente, reduzir os encargos financeiros do Estado, gerir carteira de derivados de empresas públicas reclassificadas e dar parecer técnico sobre condições financeiras de operações financeiras e a realizar por quaisquer entidades do setor empresarial do Estado. Convém também relembrar as principais áreas de atuação do IGCP, que, como sabem, tem visto as suas competências ser alargadas nos últimos dois anos, com a introdução da gestão da dívida e da carteira de derivados das empresas públicas reclassificadas. As principais áreas serão o regresso ao mercado internacional de dívida de médio e longo prazo, a promoção do mercado de dívida doméstica, a gestão da tesouraria do Estado, o programa de assistência económico e financeiro e a gestão da carteira de derivados de outras entidades públicas. Cá estamos, peço desculpa. Em relação às condições de mercado, à evolução das condições de mercado, aqui se pode ver as taxas de rentabilidade das OTs no mercado secundário nos 2, 5 e 10 anos. O final do ano 2013 e o princípio do ano 2014 tem-se observado uma performance muito positiva nas obrigações soberanas dos países periféricos em geral, e Portugal também tem beneficiado, como se pode ver neste gráfico. Por outro lado, Portugal também tem beneficiado de uma performance específica, ou seja, o desempenho face aos principais comparáveis na periferia também parece indicar fatores positivos que são específicos a Portugal. E neste gráfico podemos ver como evoluíram as taxas de juros de Portugal em relação à Irlanda, as taxas de juros de Portugal em relação à Espanha e as taxas de juros de Portugal em relação à Itália desde outubro de 2013. A execução da estratégia de regresso aos mercados e a constituição de alguma almofada de liquidez anterior à saída do programa tem contribuído, a nosso ver, para a evolução positiva das taxas de juros portuguesas no mercado secundário. Convém descrever, e vamos falar nisso em mais detalhe, as três operações efetuadas pelo IGCP desde dezembro e os seus objetivos. Começou com uma operação de troca de dívida em dezembro, que podemos ver, observar aqui, não é? Uma troca de dívida em dezembro, de dívida de 14, que vencia em junho 14, outubro 14 e outubro 15, por dívida que vence em 2017 e 2018. Por outro lado, em janeiro houve uma reabertura da obrigação do Tesouro que vence em junho de 2019, portanto uma reabertura de uma emissão há 5 anos, sindicada, que se deu seguimento em fevereiro com a reabertura de uma obrigação do Tesouro há 10 anos, também sindicada. Tem-se observado um estreitamento generalizado das taxas, com especial incidência nos prazos mais curtos. A estratégia de recompras tem sido crucial para que isso aconteça, já que as recompras incidem no curto prazo e, portanto, puxam, de alguma forma, têm influência numa descida das taxas de curto prazo, o que incentiva os investidores a procurarem taxas de juros mais elevadas a prazos mais longos. Portanto, incentiva os investidores a procurarem obrigações com prazos mais longos. Daí esta evolução que se tem visto aqui, em que a queda das taxas tem sido maior nos prazos mais curtos, 2 anos, quando comparado com os prazos mais longos, 10 anos. Esse crescente interesse dos investidores no nosso mercado é ilustrado pelo aumento do volume de negociação média diária das obrigações do Tesouro, que estão agora em níveis próximos do que estavam em 2010. E podemos ver aqui, neste gráfico, a negociação média diária em mercado secundário de obrigações do Tesouro e a sua evolução mês a mês desde 2011, janeiro de 2011. Por outro lado, este gráfico ilustra os spreads de bid offer, que refletem a diferença de preços na compra e na venda. Portanto, a diferença de preços na compra e na venda das obrigações do Tesouro. Quanto maior essa diferença, maior a dificuldade em vender e comprar no mercado. Ou seja, se comprar e vender seguidamente, perde-se este bid offer. E, portanto, é um reflexo da liquidez que existe no mercado secundário de OTs, e isto é bastante importante porque quanto maior for a capacidade de liquidez no mercado secundário, maior a capacidade dos investidores em ajustarem o volume investido ao desejado, não é? A evolução, este estreitamento dos spreads, mostra bem que o nosso mercado está mais ativo e, portanto, mais líquido. Nesse mercado secundário de obrigações do Tesouro, como sabem, os bancos, um grupo de bancos que dá pelo nome de primary dealers, ou seja, um grupo de bancos que subscrevem as obrigações de cotação no mercado secundário e que participam no mercado primário, ou seja, nas emissões, têm vindo a cumprir as suas obrigações de cotação com maior afinco ao longo do tempo, e podemos ver o rácio de cumprimento a aumentar com o mínimo em julho de 2011, e desde aí um aumento do rácio de cumprimento. O que permite aos investidores um contínuo de preços de compra e venda mais robusto e, portanto, o tal aumento de liquidez. Por outro lado, as agências de rating, desempenhando um papel muito importante em poder captar o maior volume investido por parte de alguns dos nossos investidores para a nossa dívida pública, desempenham um papel muito importante. E o IGCP tem continuado a comunicar ativamente com as agências de rating, e esse faz parte do nosso trabalho, com vista, obviamente, a dar-lhes toda a informação de que eles precisam para poder tomar decisões de rating, que nós esperamos nos leve em direção de um rating investment grade no futuro próximo. Passando agora para o programa de financiamento e gestão de tesouraria em 2013-2014, a estratégia de financiamento do IGCP continua a passar por uma diversificação de instrumentos de financiamento e também uma diversificação da base de investidores. Passa por algum pré-financiamento, por razões prudenciais, provavelmente iremos falar em seguida. Passa pela gestão da estrutura de vencimentos através de trocas em mercado e passa pela colocação de produtos de retalho. E claro que a diversificação de instrumentos de financiamento também pode passar pela utilização de emissões específicas como medium term notes, ou seja, notas especificamente destinadas para um certo grupo de investidores ou para emissão em outras moedas que não em euros e fora do nosso mercado, obrigações do Tesouro. Observando em detalhe o programa de financiamento para este ano, convém olhar para esta tabela, e esta tabela mostra-nos as necessidades de financiamento do Estado, cuja parte vem do déficit orçamental, outra parte vem das aquisições de ativos financeiros, e as necessidades de financiamento também provêm, obviamente, das amortizações de médio e longo prazo. Como podemos ver, o próximo ano há 15 milhares de milhões de necessidades de financiamento e é o primeiro ano em que a Troika não contribuirá para essas necessidades de financiamento. Aí abaixo vemos as fontes de financiamento do Estado que irão fazer face a essas necessidades de financiamento. Em azul temos as transações que já foram executadas, portanto, à volta de 6,4 milhares de milhões de emissões de obrigações de tesouro, 600 milhões em produtos de retalho, 2,7 milhares de milhões por parte da Troika e o encarnado, o que ainda está por executar, de forma a podermos chegar a uma posição no fim do ano, se cumprirmos exatamente este programa em que cerca de 7 milhares de milhões em depósitos passam para 2015 e serão utilizados para o financiamento dos anos seguintes. Este cá está o tal saldo de tesouraria prudencial de que eu falava anteriormente. Olhando especificamente para as operações já efetuadas, convém mais uma vez realçar a importância da troca de dezembro para preparar o caminho para as operações que se seguiram. Permitiu que o mercado ficasse mais confortável com o nível de necessidades de financiamento para 2014 e 2015. Ou seja, os investidores, olhando para as necessidades de financiamento em 2014 e 2015, vendo que essas necessidades diminuíram e que se tornam mais fáceis de gerir, de alguma forma pedem também prémios de risco mais baixos, menores. E, portanto, esta operação foi muito importante para preparar a emissão de obrigações do Tesouro que subsequentes de janeiro e fevereiro. Assim, em janeiro, com a emissão da obrigação do Tesouro a 5 anos, uma reabertura, o IGCP resolvia em boa parte o financiamento para 2014, quando considerando outras fontes de financiamento doméstico expectável, como o retalho, os produtos de retalho. E em fevereiro, os 10 anos permitiam a reabertura dos 10 anos de forma sindicada, permitiu iniciar o refinanciamento de 2015 e fortalecer ainda mais a posição de 2014. Convém agora também descrever a composição dos investidores que estiveram presentes nestas duas operações. Notam-se uma maior participação e em maior volume por parte das gestoras de fundos globais, muitas delas com assente em Londres e Nova Iorque. Por outro lado, também se nota uma maior participação por parte dos fundos de pensões de algumas regiões geográficas específicas, como os países nórdicos. É também de observar que a diversidade geográfica das duas operações é bastante elevada e nota-se, mais uma vez, uma volta a investidores que têm uma base de investimento mais baseada em taxa de juro e menos em risco de crédito. Portanto, consideram mais importante o risco de taxa de juro e menos importante o risco de crédito. Como já foi dito, o retalho constitui uma parte importante da estratégia de financiamento em curso. O retalho, desde 2007, tinha perdido 6 milhares de milhões no stock da dívida pública. Faz, portanto, agora sentido voltar a reverter essa perda. O retalho já contribuiu cerca de 1 milhar de milhão em 2013 e esperamos que contribua cerca de 2,5, entre 2,5 e 3 em 2014. O retalho, quando se considera o retalho, estamos a falar dos certificados da Forro e dos certificados do Tesouro. Passando agora para a questão da gestão da dívida direta do Estado. Importa, no entanto, relembrar que a dívida está em níveis elevados e que esse facto, em conjunção com a estrutura de reembolsos, que ainda está bastante concentrado nos próximos 5 anos, constitui um condicionamento importante na gestão da dívida pública nos próximos anos. Aqui se pode ver a dívida pública do total das administrações públicas como contabilizada pelo Banco de Portugal e a dívida direta do Estado como contabilizada com o IGCP. Há algumas diferenças em relação às EPRs e à contabilização da periodificação dos certificados do Tesouro, como muito boa parte dos seus deputados e os senhores deputados estão cientes. Em relação à trajetória esperada para a dívida pública, importa relembrar os pressupostos que estão por trás dessa evolução descendente da trajetória da dívida pública que é esperada nestas projeções. E eu deixo-vos aqui esses pressupostos. E, por outro lado, como já referi, a acumulação de reembolsos de instrumentos de médio e longo prazo encontra-se bastante acumulada nos próximos anos e isso terá que ser levado em conta quando da gestão prudente da dívida pública. Estes fatores têm levado a uma acumulação maior de saldos de tesouraria por motivos da tal gestão prudente do risco de refinanciamento. E convém lembrar que esta tem sido a estratégia seguida por outros soberanos em posição similar, como por exemplo a Irlanda. Convém relembrar que a Irlanda saiu do programa com um saldo de tesouraria de 18,5 milhares de milhões que lhe dava para 2014 e parcialmente para 2015. Convém ilustrar algum do trabalho que já tem sido feito em termos do perfil de amortizações da dívida de médio e longo prazo, através da extensão de maturidades oficiais europeias, em cerca de 7 anos, isto estamos a falar de 25% da dívida direta do Estado, e também através da utilização de trocas em mercado. Relembro também a composição da dívida direta do Estado, onde vemos uma importância crescente desde 2011, por parte das fontes oficiais, dos empréstimos oficiais. O PAEF conduziu a uma alteração no perfil de detentores de dívida pública, com uma importância decrescente por parte de privados não residentes, por contrapartida para um aumento nos empréstimos oficiais. À saída do programa e daqui para a frente as nossas necessidades de financiamento terão de ser satisfeitas em boa parte pelo mercado e este é um ponto bastante importante. Em relação à evolução no custo de financiamento, e Sr. Presidente, eu acabo em seguida.
Não pode, as regras para este tipo de audições não são exatamente as da dialética, quero prosseguir, não é? Não.
Sim, senhor.
A dialética eu tentei trazer... oposição que caracteriza outras ou o governo para deputados que caracteriza outro tipo de audições, não é? Queira prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos dos custos de financiamento, como vimos em resultado da estratégia seguida e em evolução também em função da evolução do entorno europeu, o custo de financiamento implícito em boa parte das emissões que temos feito seja de bilhetes do Tesouro, seja de obrigações do Tesouro, tem vindo a decrescer. No caso dos bilhetes do Tesouro, pensamos que a nossa estratégia de recompras na parte curta da curva tem tido um efeito muito positivo em termos da descida de taxas dos bilhetes do Tesouro. A evolução no nosso regresso ao mercado e uma acumulação de saldos de tesouraria que vão para além da saída da data marcada para a saída do programa tem permitido também uma melhoria crescente das nossas taxas em mercado secundário nas maturidades mais longas. Olhando para as taxas de juros implícitas da nossa dívida, estas têm vindo a decrescer, como acabei de referir. O nível de stock mais elevado faz com tudo que o nível de juros sobre PIB se tenha acrescido, mas como vemos as taxas de mercado secundário neste momento para as obrigações do Tesouro estão abaixo da taxa de juros implícita no stock atual de obrigações do Tesouro, ou seja, a acumulação de emissões passadas de obrigações do Tesouro. A taxa de juros implícita desse stock tem variado entre 4,5% em 2011, 4,4% em 2012 e 4,6% em 2013. Neste momento as taxas no mercado secundário de obrigações do Tesouro permitem olhar para taxas inferiores a esta taxa de juros implícita no instrumento. E assim dou por encerrada esta minha nota introdutória, chamando a atenção para que do lado do PAEF convém relembrar que o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira repassam os juros que eles obtêm nas suas próprias emissões. No caso do FEF, acrescido apenas de uma pequena comissão de 0,1%, e aqui neste slide mostramos quais são as taxas implícitas do MEF e do FEF e também do FMI. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. Deputadas, Sr. Presidente, pela vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação efetuada e pela também fundamentada série de slides que foi projetando. Eu antecipo já uma questão que sei que será colocada pelos meus colegas e, portanto, não vale a pena esperar pelo primeiro a fazer essa interpelação. É um pedido de disponibilização da apresentação, que certamente será muito útil para, enfim, para o trabalho parlamentar.
Claro que sim.
Bom, vamos passar à fase de debate. Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Moreira Rato e a sua equipa. Dr. Moreira Rato, a primeira pergunta prende-se com a almofada de liquidez. O Partido Socialista não vai questionar os méritos ou as vantagens que poderão advir desta almofada, mas pensamos que, em nome da transparência, é bom assumir de forma clara os custos desta estratégia. E, portanto, as perguntas sobre a almofada financeira que eu irei fazer ao Dr. Moreira Rato são, primeiro, qual é o valor total neste momento? Qual é a repartição? Qual é a parte que está junto do Banco de Portugal, qual é a parte que está em instituições financeiras ou outro tipo de aplicações, e se nos podia dar uma estimativa do custo médio anual desta almofada financeira. Portanto, haverá certamente inúmeros méritos, podemos questionar se justifica ou não, mas independentemente das opiniões que possamos ter sobre a necessidade desta almofada, o custo é uma questão objetiva e eu penso que é da maior importância se o Dr. Moreira Rato o der aqui um número para nós podemos ter uma discussão assente em factos sobre esta estratégia de tesouraria. A segunda pergunta também em relação com a estratégia de tesouraria é qual é a justificação para ter um montante tão elevado? O último valor que temos aqui são 13.253 no Banco de Portugal, são dados de agosto de 2013. Qual é a razão para ter esta repartição entre Banco de Portugal e instituições de crédito com forte peso e crescente do Banco de Portugal, que, como parte do Eurosistema, remunera os depósitos a zero? Outra questão da maior importância que tem sido, foi aliás referida, se não me engano, a semana passada ou há duas semanas pelo Jornal de Negócios, voltou hoje a sê-lo, e há várias notícias em torno disto, com a questão do do rating da República e a implicação para a dívida pública no futuro. Julho de 2011, se não me engano, o BCE criou um waiver dos níveis mínimos de rating para aceitar títulos da dívida pública como colateral por parte do Banco Central. Ora bem, esse waiver desaparecerá no momento em que o programa acabar, a não ser que haja um novo memorando de entendimento. Partindo do pressuposto que esse novo memorando não vai existir, o BCE suspenderá este waiver e Portugal fica dependente de uma única agência de rating. Eu gostava que o Dr. Moreira Rato comentasse um pouco sobre os riscos desta situação e o que poderia acontecer ao setor financeiro português e à dívida portuguesa se essa agência canadiana semi-obscura decidir baixar em um nível, porque é a única neste momento que garante que mesmo sem o tal waiver o Banco Central pode continuar a aceitar os títulos da dívida. Aquilo que me parece é, no momento em que isso acontecer, se o Banco Central Europeu não repetir o waiver, o setor financeiro português entra em imediata insolvência, porque das duas uma, ou repõe todo o dinheiro que deve ao BCE ou tem que trocar aqueles colaterais por outros, situação que me parece difícil, se não impossível, de acontecer. Portanto, pedi ao Dr. Moreira Rato que falasse um pouco deste tema, que me parece da maior importância para o futuro do país. Outra questão, também com o clima geral de descida de juros. O Dr. Moreira Rato é suficientemente sério para não embandeirar aqui em arca, dizer que a descida de juros se deve à medida A ou B do governo português. Há um clima geral de descida de juros. Irlanda e Itália emitem juros os mais baixos desde a criação do euro. Nunca na história houve juros tão baixos. Isto é uma descida simétrica em todos os países. Descem mais aqueles que tinham spreads mais altos. Portanto, há bocado disse que o nosso spread estreitou face à Irlanda, face à Itália, face à Espanha. É correto, mas não estreitou. Mas foi o da Grécia que estreitou face a nós, porque quanto maior o spread, maior o potencial de queda. E isto parece-me relevante porque este ambiente geral de descida de juros, independentemente das crises conjunturais agora nos emergentes, da política do BCE, isto é um cenário conjuntural. Porque, obviamente, que não é expectável que este clima excepcional, que se deve a vários fenómenos em simultâneo, com um apetite de risco por risco, que não tem em conta fundamentais de várias economias, os bancos e instituições às vezes precisam de comprar títulos com alguma rentabilidade, fecham os olhos a questões de sustentabilidade e compram. Isso acontece. Os bancos portugueses valorizaram-se em 200% no último ano, não é porque subitamente os bancos portugueses tenham ficado, de repente, sólidos e sustentáveis no seu médio e longo prazo. Há aqui, de facto, um fenómeno conjuntural, mas como a questão da sustentabilidade da dívida não é conjuntural, é estrutural, eu gostava também de um comentário seu a esta matéria. E o que é que Portugal pode fazer para acautelar esta situação? Sobretudo porque estamos muito dependentes de súbitas alterações de sentimento de mercado que terão um efeito devastador sobre a dívida portuguesa, se vierem a ocorrer. Outra questão relevante é que é muito pouco falada. Saiu, aliás, há pouco tempo um report da Goldman Sachs que estima que por cada ponto a menos da inflação, um país como Portugal precisa de ter naquele cenário que apresentou e que rapidamente tirou no PowerPoint, porque é de facto tão aterrador e tão pouco provável que é melhor nós não olharmos muito para ele, mas a Goldman Sachs estima que por cada ponto a menos de inflação, um país como Portugal, traça cenários para vários países da zona euro, necessita num espaço de 10 anos, se essa inflação se mantiver, ou seja, menos um ponto em 10 anos, o rácio da dívida em precisidades do PIB aumenta 10 a 20 pontos percentuais e o país, tudo o resto constante, precisa de um saldo primário 1 a 1,5 superior àquilo que já constava naquele cenário que apresentou ali. Este é um risco que neste momento os investidores têm em conta ou não. O que é que o IGCP está a fazer sobre esta matéria e qual é a sua estratégia de comunicação sobre o perigo neste momento de uma deflação na Europa? O cenário que eu lhe apresentei não é de deflação, é apenas de estimativas 1 ponto percentual inferior de inflação têm este impacto. Este é, aliás, um risco que sucessivamente é ignorado em muitos debates aqui no Parlamento, porque quando falamos de taxas de juros a descer, nós temos que ter em conta também o ambiente geral de queda da inflação. Um país com uma inflação a 3% com taxas de juros a 7% está na mesma situação que um país com taxas de juros a 4% e com inflação a 0%. Ora, e a inflação em 2010 estava, se não me engano, próxima dos 3% e agora está próxima dos 0%, e portanto nós temos sempre que contextualizar esta descida de juros também tendo em conta os níveis de inflação. Outra questão da maior importância é para a alteração do perímetro orçamental e das regras de contabilização de dívida que vai ocorrer em setembro ou outubro deste ano. Qual é a posição do IGCP sobre essa matéria, o que é que tem dito aos investidores e qual é o impacto já agora que é esperado em setembro ou outubro com a revisão das regras. Nós temos hoje uma dívida bruta, bem sei, de cerca de 130% do PIB, a líquida em torno dos 120%, qual é o impacto dessas alterações das regras em setembro ou outubro e o que é que o IGCP tem dito aos investidores sobre essa matéria. Neste momento são estas as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Dr. João Moreira Rato tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui um grupo de questões muito relevantes e, como vê, venho preparado para responder à minha apresentação, está preparado para responder para poder tentar responder a boa parte delas. Em relação ao montante total da almofada financeira, e eu penso que faz sentido ter noção dos montantes e do seu custo, o montante total neste momento está à volta de 15 milhares de milhões, sem contar com os 6,4 milhares de milhões que estão depositados no Banco de Portugal, com vista a uma possível recapitalização do sistema bancário. Portanto, estamos a falar de, na realidade, são 15 milhares de milhões neste momento. Tem o seu custo próprio, mas a sua racional é de alguma forma diferente, não é? Agora, a questão aqui em relação a isso, eu queria realçar que vai haver dois vencimentos importantes, não é? Vai haver um vencimento importante agora em junho e outro em outubro, e portanto é importante também que são à volta de 9 milhares de milhões, um bocadinho mais de 9 milhares de milhões, entre 9 milhares de milhões e 10 milhões. Milhares de milhões cujos terão que são reembolsos que terão que ser feitos até outubro. Em relação ao custo do cash buffer, como o senhor deputado antecipou, nós também vimos preparados com uma estimativa possível. E se olharmos para uma composição do financiamento desse cash buffer entre 60% de bilhetes do Tesouro e 40% de obrigações do Tesouro, dá qualquer coisa, para 2013 dava qualquer coisa como 2,9%. Portanto, 2,9% de 15 milhares de milhões, não é? Mas estes 15 milhares... Mas a questão aqui, mais uma vez gostaria de realçar, que a nossa perspectiva para o final do ano é ter à volta de 7 milhares de milhões e, portanto, pensamos que provavelmente uma almofada à volta de alguma coisa como 10 milhares de milhões pode fazer sentido este ano. Neste momento, em 2014, esse custo já desceu, dadas as descidas de taxas dos bilhetes do Tesouro e das obrigações do Tesouro, para cerca de 2,1%. Quer dizer, esta é uma estimativa, não é? Depois pode-se sempre... Eu posso-lhe também facultar os números e depois até mudando a composição do financiamento deste cash buffer, vão-se conseguir combinações diferentes, não é? Em relação... à composição do cash buffer. Neste momento, penso que 40% estão junto da banca, estão no sistema financeiro e cerca de 60% está no Banco de Portugal, não é? E por isso é essa a composição. A questão é que, dado o montante destes saltos de tesouraria, seria muito complicado manter saldos de tesouraria tão elevados concentrados no sistema financeiro, puramente no sistema financeiro português, não é? Seriam montantes bastante elevados e, portanto, do ponto de vista da nossa gestão do risco de liquidez desse montante, desse salto de tesouraria, faz sentido manter este, pensamos que faz sentido manter este rácio, não é? Em relação, e portanto essa é a resposta à sua pergunta de porquê tanto no Banco de Portugal, com os 6.4 milhões têm que estar no Banco de Portugal, não é? Dos tais, se contarmos 15 mais 6.4, que dá os tais 21 milhares, cerca de 21 milhares de milhões, estes 6.4 têm de estar no Banco de Portugal. Em relação à questão do waiver do Banco de Portugal, que claramente é um assunto que nós seguimos muito de perto, porque condiciona, pode condicionar de alguma forma o apetite para deter a dívida pública portuguesa por parte de um dado grupo de investidores. E por isso estamos conscientes desta questão e estamos conscientes de que desta questão do rating, e nós vamos continuar a trabalhar muito de perto com as agências de rating para melhorar o rating de Portugal. Portanto, o nosso objetivo é sempre a melhoria do rating de Portugal, e vamos seguir esta questão muito de perto. Em relação à questão a descida de taxas ser em boa parte conjuntural, claro que há um ambiente geral de mercados que também facilita a descida de taxas. Como eu chamei a atenção, há fatores específicos a Portugal, mas o conjunto dos periféricos tem vindo, e eu posso voltar a mostrar esse gráfico, tem vindo as taxas de juros em secundário, em mercado secundário, do conjunto dos soberanos dos países periféricos têm vindo a melhorar, não é? Isso prende-se com questões também externas, que têm a ver com a situação dos mercados emergentes, têm a ver com a possibilidade de uma alteração de política monetária por parte do Federal Reserve dos Estados Unidos da América, e por outro lado, o facto de na Europa, de alguns investidores terem a percepção que na Europa a política monetária poderá ficar acomodatícia por mais tempo e, portanto, facilitar de alguma maneira uma certa realocação de carteiras para periférico de outro tipo de ativos de taxa fixa, como por exemplo algumas obrigações de mercados emergentes, não é? Esse efeito existe. Na nossa gestão, nós no IGCP tentamos aproveitar as melhores oportunidades de mercado e as melhores circunstâncias para emitir com uma base de investidores da melhor qualidade possível. Uma boa medida do sucesso das nossas emissões de janeiro e fevereiro tem a ver com o pouco desejo que houve por parte dos compradores em vender e ganhar dinheiro com isso, apesar de ter havido um estreitamento muito grande das taxas e uma subida de preço das obrigações bastante interessante. Apesar dessas circunstâncias, os nossos investidores não venderam, o que mostra bem o grau de confiança que existe nesta fase em relação às nossas obrigações de tesouro, e para nós isso é muito importante, e nós, quando decidimos como afetar a emissão aos vários investidores, levamos em consideração o facto de conhecermos hoje em dia boa parte das suas características e sabermos, quer dizer, e termos uma noção de quais são os que estão a investir mais numa base de médio e longo prazo. Não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Em relação à questão da inflação baixa, nós viemos esta semana de visitas a investidores na Escandinávia, e esse tema foi provavelmente dos mais discutidos, não é? Um dos riscos que foi mais evidenciado pelos investidores E na nossa conversa com os investidores foi a questão, e eu volto a mostrar-lhe o slide que me pediu, em que se vêem os tais pressupostos para a evolução da dívida pública e, como vê, no caso do deflator, estamos a falar de um deflator próximo de 1% nos próximos anos, crescendo para na direção dos 2%. Mas para esta trajetória descendente, 1% associado ao 1,5% de PIB real, ao saldo primário de cerca de 1,8%, e as taxas de juros implícitas à volta de 3,5% seria suficiente, mas obviamente que os números que temos visto do ponto de vista da inflação têm vindo mais baixo do que o esperado e, portanto, esse é sem dúvida um risco para o qual temos chamado a atenção e que nós, do ponto de vista da gestão da dívida pública, temos que esperar que as autoridades monetárias, que são quem pode fazer algo em relação a esta questão, levem em consideração nas suas decisões estes dados. Por outro lado, a questão da alteração do perímetro orçamental. Com os investidores nós discutimos sempre e temos vindo sempre a discutir quais são qual é a dívida que está fora do perímetro orçamental, a dívida das empresas públicas fora do perímetro orçamental. Neste momento ainda não temos estimativas precisas de qual é o impacto, mas chamamos a atenção para, caso a caso, qual é o montante de dívida, qual poderá ser o impacto, quais são os fatores que influenciariam esse impacto da alteração do perímetro orçamental. Portanto, é uma discussão que temos bastante com os investidores e que eles seguem muito de perto desde que falamos regularmente ou contactamos regularmente com esses investidores nos últimos 2 anos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que respondi a todas as perguntas.
Muito obrigado. Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E cumprimento o Dr. João Moreira Rato e a sua equipa por estar mais uma vez nesta comissão e agradecer já os esclarecimentos que hoje, tal como tem feito ao longo dos últimos anos, quando cá esteve na comissão, a explicação que deu pelo trabalho desenvolvido pela agência que dirige. Eu tenho aqui algumas questões para lhe colocar que têm muito a ver com as questões que hoje trouxe aqui e têm muito a ver com aquilo que têm sido as notícias públicas nos últimos dias sobre a questão da dívida portuguesa. Mas eu não posso deixar de... Estava aqui a ouvir o deputado João Galamba e não posso deixar de fazer um comentário, se me permitem, é que há um ano atrás falava aqui o Partido Socialista, e o deputado João Galamba gostava muito desse tipo de expressão, da espiral recessiva. E depois de vermos a falência da espiral recessiva e do discurso da espiral recessiva, hoje a preocupação do deputado João Galamba, ainda bem, é uma notícia positiva, é que hoje a preocupação é com o custo da almofada. E, portanto, há aqui uma preocupação hoje com o custo da almofada. É um salto qualitativo significativo, porque ainda bem, isto é um dado positivo, sinceramente, estou a dizer isto com toda a sinceridade, ainda bem que hoje preocupamos com o custo da almofada. Portanto, é bom que haja, e já explicou aqui o senhor Dr. João Moreira Rato, que haja uma almofada e a preocupação seja com o custo da almofada e não com o custo da saída, e portanto, e com as dificuldades da saída. Pronto, mas ainda bem que as coisas começaram assim, esta audição, a continuar assim, parece-me que está no bom caminho. Deixe-me colocar-lhe aqui algumas questões, Sr. Doutor. As notícias sobre a descida do prémio de risco da dívida portuguesa é que temos assistido nos últimos dias e que tem um grande impacto no preço do crédito, no crédito concedido a Portugal. Eu gostaria que aprofundasse, já o fez aqui hoje, mas aprofundasse em que medida que as boas notícias Portugal tem recebido nos últimos dias, com o comportamento do mercado de dívida pública, a descer para níveis que não eram sequer expectáveis já há um ano, 2 anos, ou pelo menos havia dificuldade em prever essas e para algumas pessoas eram impossíveis, era desejável que fosse ao contrário, digamos assim, terão impacto no custo real do crédito. Isto parece-me evidente a pergunta, mas eu gostava que aprofundasse um pouco mais isto, ou seja, que impacto terá no custo real do crédito da dívida portuguesa, dos custos para Portugal, nestas notícias positivas que têm acontecido. E tem acontecido ainda hoje, parece-me que não estou a ver, estive agora aqui mesmo a ver um mail em que anunciavam já mais uma descida nos preços no secundário. Não vi bem em que prazo é que são, mas pronto. A notícia que se leu hoje na imprensa é que os juros da dívida portuguesa lideram a descida em março. Isto aparece ontem nos jornais, tem importância, posso dizer, tem importância que tem, mas é muito mais importante uma notícia positiva desta natureza do que o contrário, não é? Lideram as subidas. E, portanto, esta é claramente uma boa notícia, contraria a vontade de algumas pessoas, mas a realidade é esta e a verdade é que tem vindo a descer e tem vindo a ocorrer esta descida. A pergunta que eu lhe faço é muito clara. Em que medida é que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo, pelo trabalho feito pelo IGCP também, na recuperação da confiança dos mercados internacionais e dos nossos credores, no cumprimento dos objetivos, dos compromissos internacionais que Portugal assumiu no passado e está a fazer esse trabalho ao longo destes últimos anos, com os nossos parceiros internacionais também, tem tido impacto ou não na percepção dos mercados e dos nossos credores também, na determinação parte do Governo português em assumir sempre as suas responsabilidades. Ou seja, há aqui uma assunção das responsabilidades perante os nossos credores e de que forma é que isto teve impacto nesta descida da taxa de juros. Porque há sempre a tendência para dizer que vem tudo do exterior. Tudo o que é positivo vem do exterior. Ou seja, parece-me que o trabalho desenvolvido pelo Governo e pelo país e pelo Portugal e pelos portugueses não tem nenhuma importância, fosse ele qual fosse, para o comportamento dos mercados e pelo comportamento das taxas de juros da dívida portuguesa. Quer dizer, é uma coisa inacreditável sequer imaginar-se que este raciocínio possa ser feito, mas a verdade é que ele é feito permanentemente e às vezes até à exaustão, e mesmo quando a realidade se altera, vem permanentemente este discurso. Eu gostaria já agora, se me permite, Dr. João Maria Rato, que fizesse comigo este pequeno exercício. Imaginemos que Portugal não cumpria os objetivos de Moreno. Imaginemos, não cumpria e assumia uma política que muitos defendem e vêm a defender permanentemente, sem ponderarem os efeitos dessa política, de permanente crescimento da despesa pública, de aumento das despesas do Estado, sem que houvesse reformas estruturais que permitissem a redução da despesa do Estado. A pergunta é muito simples. Como é que se comportariam os mercados e os nossos credores? Como é que hoje estaria Portugal se Portugal não tivesse assumido essa responsabilidade? Como é que estaria hoje Portugal se Portugal e os portugueses, não é Portugal, não é o Governo, não é o GCP, não somos nós aqui no Parlamento, são os portugueses, são as famílias, são as empresas portuguesas, somos todos nós. O que é que aconteceria ao rating da República Portuguesa? Como é que estaria hoje Portugal, no atual panorama internacional, mesmo acontecendo o que foi aqui referenciado, e é verdade, que há um clima internacional mais favorável e há uma descida do preço do crédito, pondo as coisas um pouco nestes termos, da dívida, o que é francamente positivo. Mas o que é que aconteceria a Portugal? O que aconteceria às taxas de juros que temos hoje na dívida? O que é que aconteceria? É uma pergunta muito simples, que me parece que a resposta parece-me todos nós sabemos, mas poucos gostamos de colocar estas questões porque temos medo da resposta. Uma outra questão que lhe queria colocar tem a ver com o seguinte. Tem ocorrido na sociedade portuguesa, e nós temos que falar um pouco nisto também, uma grande discussão sobre a dívida pública e sobre a sustentabilidade da dívida. Uns chegaram agora à discussão, outros estão há 5 anos, 6 anos, 10 anos nesta discussão, portanto, não vale a pena sequer entrar aqui com estas questões, não é hoje para aqui chamado, mas a verdade é que muita gente hoje vem defender várias coisas sobre a dívida e não vale a pena sequer aprofundar esta questão. Outros defendem a redução, defendiam a redução sem redução da despesa pública, sem que haja uma redução, digamos, dos custos que o Estado tem com a despesa, querem que haja uma redução da dívida, não sei como é que financiaria o Estado. O que eu lhe pergunto é o seguinte, digamos neste enquadramento, que papel é que tem desempenhado o GCP na criação de soluções que tornam a despesa pública portuguesa mais sustentável e gerível? Ou seja, é claro hoje, e aliás pelo que apresentou aqui hoje, nesta apresentação, é claro que tem havido uma preocupação no alisamento dos prazos, no alargamento das maturidades, na descida no preço do crédito. E já agora que falamos do preço do crédito, eu também gostaria que aprofundasse um outro tema, e penso que está no slide, eu tomei aqui nota, mas já me perdi no slide, não me recordo rigorosamente, mas saberá melhor que eu, que tem ali um slide que é muito interessante, que tem a ver com, e gostava que aprofundasse esse tema, e é um tema para nós importante, e é importante que os portugueses também percebam isto de uma forma mais clara ainda. E também aqui no Parlamento muita gente o perceba. Qual é a evolução do preço das taxas de juros que Portugal paga hoje? Há ali um quadro, salvo eu, acho que vi esse quadro num dos slides, em que tem a evolução nos últimos anos, desde 2011, a evolução do preço, quer junto dos nossos credores internacionais, quer no âmbito do PAIF, quer outros credores. Portanto, era importante que essa clarificação ficasse estabelecida para que não venham permanentemente pessoas dizerem, e aqui no Parlamento ouve-se muitas vezes, dizer que o preço, digamos, taxa de juros tem subido, Portugal paga mais juros porque tem mais dívida. Um outro tema, e para terminar, Sr. Presidente, tinha aqui mais questões, mas estou a ver que o tempo está a fugir-me. Um outro tema que lhe gostaria de colocar tem a ver também com a questão da dívida pública, mas a questão da dívida pública, não propriamente sobre a questão da dívida do Estado, mas a evolução da dívida pública, o preço da dívida pública, taxa de juros que o país está a pagar neste momento, que efeito tem isso hoje, na sua opinião, nas empresas portuguesas, nas famílias portuguesas? É importante que todos percebam que não estamos só a falar na taxa de juros e nos volumes de juros que Portugal paga hoje, mas que impacto que isto tem e que importância tem hoje para as empresas e para a dinâmica económica que as empresas hoje estão a ter. Basta ver, e é um assunto que tem sido muito bem muito discutido e ainda bem, a evolução que Portugal tem na sua competitividade internacional e nas exportações particularmente. Até uma última questão que eu lhe deixava e depois ficarei para uma segunda ronda se for necessário mais algumas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Moreira Rato tem a palavra para responder.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começava pela sua primeira pergunta, juntando à última, ou seja, começava pela última e pela primeira. A questão das taxas de juros da dívida pública descerem é obviamente um benchmark para o risco Portugal, não é? E portanto, boa parte dos investidores que investem em Portugal vão olhar para que nível está o risco Portugal, não é? Não vão investir, nenhum investidor vai investir em Portugal sem verificar que o risco de Portugal está dentro de certos níveis. Até há certos investidores em certas áreas específicas que procuram, que consideram a taxa de juros do soberano mais qualquer coisa como o retorno que precisam num investimento, que necessitam num investimento para o efetuarem. Isso por um lado. Por outro lado, nota-se também, à medida que mais empresas têm acesso ao mercado externo, porque o acesso ao mercado está mais fortalecido para o soberano, o maior número de empresas também terão acesso ao mercado externo. E até porque muitos investidores que teriam interesse em investir em obrigações do soberano a uma certa taxa de juro, uma taxa mais baixa já não tem interesse e procuram outros investimentos a taxas de juros mais elevadas, ligeiramente mais elevadas, e portanto passam a olhar para alguns setores da economia e para algumas empresas especificamente. Fazendo isso, e nós já temos tido essa experiência de algumas empresas que têm vindo falar connosco no IGCP, à medida que as empresas têm maior acesso ao mercado obrigacionista externo, também poderão substituir uma parte do seu crédito bancário doméstico por acesso ao mercado obrigacionista externo, não é? E dessa forma libertar algum financiamento para, por exemplo, para PMEs que não terão acesso direto ao mercado externo. Este tipo de discussão temos tido bastante nos últimos tempos também com os nossos investidores. Acho que é importante, por outro lado, como nós já chamámos a atenção aqui o ano passado, à medida que as taxas de juros vão descendo, o grupo de investidores que vai ficando interessado na nossa dívida também se vai alterando e, portanto, é muito importante que venham chegando ao nosso mercado novos investidores que substituam os anteriores. E, portanto, o que nós temos visto também, que eu não chamei tanta atenção para isso, é a entrada de cada vez mais investidores. Por exemplo, tivemos na Escandinávia a semana passada e cada vez há mais fundos de pensões interessados em dívida pública portuguesa, não é? Por outro lado, o impacto para os investidores, a questão, e eu também já referi isto o ano passado aqui, e voltando à questão dos vários pressupostos para a evolução da dívida pública, e já discutimos aqui a questão do deflator, eu agora focava-me no saldo primário, não é? A evolução do saldo primário nas contas públicas é muito importante para os investidores. Os investidores em geral dão muita importância a que as contas públicas estejam a ajustar para um saldo primário positivo, e é muito importante, por exemplo, que esse aconteça já este ano. Para os investidores é uma preocupação importante, e eles também nos preocupam, há muitos investidores também nos perguntam sistematicamente se o ajustamento nas contas públicas é para continuar ou não e quais são os riscos de que existem que esse ajustamento nas contas públicas possa não continuar. Esse faz parte das nossas conversas com os investidores constantemente. E por isso, o ajustamento nas contas públicas é muito importante não só para as agências de rating, como elas têm chamado a atenção nos seus relatórios, como também para os investidores, tem sido para os investidores. O facto dos números do déficit terem vindo melhores que esperados têm um impacto positivo na percepção dos investidores, não é? Como também tem um impacto muito importante a perspectiva quanto aos saldos primários futuros, não é? Portanto, qual é a perspectiva quanto aos saldos primários futuros, e por isso os investidores estão constantemente a ouvir tudo o que se diz em Portugal nos vários quadrantes políticos e na opinião pública em geral, e seguem isso muito de perto. E daí a questão da trajetória da dívida, da importância da dívida pública caminhar para uma trajetória sustentável, mas também a gestão, e voltamos aqui, a gestão dos reembolsos. A gestão dos reembolsos é muito importante, que é a tal questão que o Sr. Deputado falou, de gerir a dívida. E os investidores olham com muito cuidado para a precaução que estamos a ter no IGCP quanto à questão da gestão dos reembolsos. Eu acho que respondi a todas as suas perguntas, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Moreira Rato, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-lo hoje aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e à sua equipa e à equipa do IGCP, e dizer que nós temos a perfeita noção da importância do trabalho da agência que lidera e da importância desse trabalho não só nas contas públicas como na vida dos portugueses. E, aliás, disse agora uma coisa muito importante, ou deu mostrou aqui um fenómeno muito importante junto daqueles que são os investidores, aquelas pessoas que investem em dívida pública portuguesa, porque às vezes desobjetiva um bocado a coisa, fala-se de mercados como entidades assim um bocado cinzentas e não se percebe que estão por trás enfim, instituições com expectativas reais e que tomam decisões racionais com base em informação que lhes é fornecida todos os dias na imprensa, pelos agentes políticos, etc. E que às vezes um caminho um bocadinho mais irresponsável pode deitar para trás, pode deitar ao chão um trabalho que tem vindo a ser feito, que tem sido feito pelas empresas e pelas famílias portuguesas com muito esforço, porque naturalmente, quando nós falamos na evolução do saldo primário, falamos no peso que essas escolhas de determinada evolução do saldo primário têm na vida das pessoas, é a medida direta do esforço dos portugueses nas contas públicas, e deitar ao lixo, digamos assim, uma evolução que aqui se viu extraordinária a nível do preço, do peso da dívida pública nas nossas contas, do peso dos juros, naquilo que mostrou logo ao início, que é o estreitamento do spread com os outros países periféricos. Isso tentou-se aqui desvalorizar um bocado isso, mas mostra claramente que, face à Irlanda, face à Espanha, face à Itália, Portugal está a conseguir reduzir a distância entre o spread nosso e desses países, o que quer dizer que há fatores nacionais concretos que explicam alguma dessa evolução. Não podemos só estar a falar de razões sistémicas, porque essas manteriam esse perfil paralelo e não convergente, como aquilo que vimos naquela imagem, que eu acho que é muito elucidativa, que aqui nos demonstrou. Mas há duas questões que abordou aqui em concreto, que eu acho que são de importância particular. Uma que tem a ver com aquilo que se chamou aqui de cash buffer, e o outro tem a ver com a sustentabilidade da dívida pública. A questão do cash buffer é importante, porque eu acho que é um instrumento de gestão da dívida um bocado ingrato. porque o custo é relativamente objetivo e é fácil de quantificar. Nós sabemos quanto é que aquele dinheiro custa ao Estado português porque o pedimos emprestado e, portanto, é fácil de quantificar, mas é difícil de explicar o benefício, ou está mais escondido, digamos assim, o benefício de nós termos uma gestão prudente da nossa carteira de depósitos e de podermos contar com esses depósitos a qualquer momento. Eu julgo que, no entanto, é relativamente objetivo que termos essa almofada de dinheiro em depósitos significa que vamos a mercado com outra atitude, porque não temos que nos financiar no imediato se não precisarmos, quando temos 15 mil milhões de euros a que recorrer, não é verdade? Isso naturalmente baixa, diria eu, mas gostava de lhe perguntar a sua opinião técnica sobre isso, baixa o preço que nós obtemos quando vamos a mercado, pela simples razão de que não estamos desesperados, e porventura a história portuguesa teria sido diferente se em maio de 2011 tivéssemos um buffer um bocadinho maior do que os 300 milhões de euros que o Presidente da Comissão Europeia anunciou este fim de semana numa entrevista ao Jornal Expresso que eram os ativos com que Portugal contava naquele momento em termos de liquidez. Porventura, se tivéssemos 15 mil milhões de euros, permitia-nos aguentar mais um bocadinho quando as taxas de juros, de facto, de financiamento da República estavam em níveis inacreditáveis, e ainda bem também que esses níveis baixaram. A outra questão que tem a ver com o cenário de sustentabilidade que aqui nos apresentou, o pico de dívida que se atinge em 2013, eu suponho também que parte da redução, nomeadamente em 2014, vem exatamente do facto de termos em depósitos um valor tão, tão, tão grande e que, portanto, possamos com isso reduzir a dívida real que temos em mercado, mas gostava de, olhando para aquele cenário, ele não me parece um cenário totalmente irrealista. As taxas de crescimento do PIB são relativamente, enfim, 1,5%, 1,8%, são relativamente banais. O déficit primário é um déficit primário que, depois, se subtrairmos o valor do juro, que também está implícito naquele quadro, quer dizer, continuamos a ter déficits na ordem dos 2% do PIB, déficits secundários ou déficits efetivos. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, olhando para aquele cenário de sustentabilidade da dívida, que mostra 2014, 2015, 2016, 2017, um decréscimo absoluto e, em todos os anos, bastante significativo do estoque da nossa dívida, se isso é uma afirmação da sustentabilidade da nossa dívida, porque tem-se dito que a nossa dívida é insustentável e que não pode ser pagada. Olhando para aquele quadro e para aquele gráfico, parece-me que pelo menos quem gera a nossa dívida, e enfim, conhece minimamente, imagino eu, a realidade dos mercados internacionais, e naturalmente olhando sempre para aquele cenário que também está ali bem explícito, que é quais é que são as condições para que se verifique aquilo que está à vista no quadro à esquerda, não me parece que tenha sido, que se precise fazer grandes saltos de fé para concluir que a nossa dívida é relativamente sustentável, a não ser que se queira definir sustentabilidade de uma forma diferente, naturalmente. Mas olhando para o decréscimo que vemos a partir de 2013, olhando também, naturalmente, que Portugal pode fazer, que é o que eu disse há pouco, o que mede o esforço, que é aquele saldo primário. Mas repare-se que estamos a falar de um saldo primário de 1,9 em 2015, por exemplo, com juros de 4,4, quer dizer que ainda temos ali um saldo secundário ou um saldo efetivo relativamente negativo face até às expectativas europeias que temos, nomeadamente o Tratado Orçamental, que foi relativamente unânime também aqui neste Parlamento. Portanto, gostava de lhe perguntar se tem uma afirmação de sustentabilidade da dívida, se isto quer dizer que também se é isto também que os investidores que olham para Portugal estão a ver quando veem a dívida portuguesa. E qual é que seria o comportamento dos investidores, daqueles que investem em dívida pública portuguesa, se o nosso cenário neste momento fosse um cenário como, por exemplo, como estávamos a ver se partíssemos de 2010? Ou seja, se partíssemos num cenário de crescimento acentuado da dívida nos próximos anos e não num decréscimo suave, pronto, da dívida nos próximos anos. Qual é que é a reação dos investidores face a isso? E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Moreira Rato tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, em relação à questão do benefício do cash buffer, eu penso que boa parte do que se tem passado no princípio deste ano em termos de taxas de juros também tem a ver com um certo esclarecimento pelos mercados, de alguma forma, quanto ao mecanismo, ao mecanismo não, mas não é quanto ao mecanismo, quanto a qual vai ser a saída, quais são as possibilidades de saída do programa, não é? E à medida que se torna, que se vai acumulando esse tal cash buffer, não é? Que para fazer face ao 2000, para além da data de saída do programa e em que boa parte de 2014 está financiado, essa segurança permite aos investidores ir reduzindo um prémio de risco que pode existir na dívida pública portuguesa, e essa redução teve com certeza impacto na descida de taxas que tivemos nos próximos, que tivemos nos últimos, no princípio do ano, não é? Porque a questão esclarecer a questão da saída era provavelmente um dos prémios de risco que existia na nossa dívida antes de novembro. E à medida que se torna mais claro, através do acesso ao mercado, a possibilidade de se fazer face aos reembolsos de 2014, esse prémio de risco vai desaparecendo. Em relação, portanto, esse benefício do cash buffer, é difícil eu dizer-lhe, quantificá-lo exatamente quanto é, porque, como disse aqui o senhor deputado João Galamba, há vários efeitos que estão aqui que se combinam, mas a nossa percepção que tem um impacto muito importante. Muito importante, e é um impacto muito importante que se pode ver mais facilmente na correção de um prémio de risco muito elevado que havia de Portugal em relação aos outros periféricos e que tinha estado a níveis mais baixos em maio, já em maio de 2013. Portanto, mais uma vez convergir para níveis em relação de spread em relação a outros periféricos, ou seja, o diferencial de taxa de juros de Portugal em relação a outros periféricos, aproximar-se de níveis que já tinha até tinham sido vistos anteriormente. Em relação à trajetória de descida da dívida, este mesmo, o facto das taxas estarem a estes níveis, ilustra por si só a confiança que os investidores têm na nossa trajetória de dívida e na forma como a dívida vai ser gerida. Portanto, mais uma vez voltamos à combinação do caminhar para uma trajetória descendente através de saldos primários e a gestão das amortizações de dívida existentes nos próximos anos, e eu volto aqui mais uma vez a esta, ao perfil de amortizações, e aqui o perfil de amortizações da esquerda era o perfil de amortizações em maio de 2013, antes da extensão de maturidades, e da direita é o perfil de amortizações atual. Como podemos ver, mais uma vez, até 2019, 2021, vai ser a razão para acumular cash buffer está lá, dado o perfil de amortizações que existe, que a níveis historicamente comparados com os anos de reembolsos mais elevados que temos tido experiência. Agora, estes pressupostos, como deve imaginar, em relação à trajetória da dívida, são conversados e debatidos com os investidores à exaustão, e todos os fatores de risco que podem influenciar estes pressupostos são debatidos à exaustão, e o que se nota é um nível de conforto crescente desde que começámos o nosso trabalho no IGCP, crescente com estes pressupostos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. João Moreira Rato e a sua equipa. E o primeiro bloco de questões que lhe quero colocar são questões relativas aos swaps das empresas públicas, porque a partir de agosto de 2012, o IGCP, através de uma alteração de estatutos, tem a responsabilidade pela gestão das carteiras de swaps de todas as empresas públicas que contrataram esses instrumentos financeiros ao longo dos anos. Uma parte desses contratos swaps foram cancelados no ano passado, entre março e junho, mais exatamente 69 contratos swaps, mediante o pagamento a 9 bancos de 1.008,5 milhões de euros. Mas de fora ficaram os contratos swaps celebrados pela Carris, Metro do Porto, Metro de Lisboa e STCP, com o Banco Santander. Em janeiro deste ano, o PCP apresentou um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, recomendando ao Governo que usasse todos os meios legais para promover a nulidade desses contratos com o Banco Santander, dos contratos swaps. Este projeto de resolução foi chumbado com os votos do PSD, PS e CDS. Mas, entendendo que esta questão é uma questão importante, questionamos logo de seguida o Governo sobre esta matéria, perguntando exatamente o que é que tinha acontecido a esses swaps do Santander, que nunca mais tinha falado neles. Recebemos a resposta ontem, e a resposta diz que estas quatro empresas, no âmbito de processos judiciais que estão a decorrer, arguíram a nulidade de todos, enfatizo, todos os contratos swap que tinham celebrado com o Banco Santander e, em consequência, deixaram de pagar ao Santander, desde setembro de 2013, os valores dos cupões associados a estes contratos swaps. Esta é a resposta dada pelo Governo, recebida ontem pelo Grupo Parlamentar do PCP, e perante esta resposta, gostava que, como o IGCP, o Dr. Moreira Rato, como Presidente do IGCP, o IGCP como entidade que gere estes swaps, e em particular estes em concreto que estamos agora a falar, se confirma que efetivamente todos, e enfatizo esta palavra, todos os swaps celebrados com o Banco Santander, foi arguída para esses swaps a sua nulidade em tribunal. Portanto, se confirma esta informação, a segunda questão, porque é que o IGCP não tornou pública esta questão, até, nomeadamente, durante o curso da Comissão de Inquérito sobre swaps, em que o Dr. Moreira Rato foi ouvido por duas vezes, e a segunda delas já depois de setembro de 2013, à altura em que as empresas já tinham deixado de pagar os cupões relativos àqueles contratos cuja nulidade arguíram em tribunal. Terceira questão, que argumentos concretos foram utilizados para arguir a nulidade desses contratos swaps? Quarta pergunta, se confirma que as empresas públicas referidas, Carris, Metro de Lisboa, Metro do Porto e STCP, deixaram efetivamente, a partir de setembro de 2013, inclusivamente, de pagar ao Santander os cupões associados aos contratos swaps, e, em alguns casos, eram cupões, valores significativos, porque tínhamos swaps, por exemplo, do Metro do Porto, cuja taxa de juro já atingia, já ultrapassava os 35%. E sabe com certeza ao que me estou a referir, porque debatemos esta matéria longamente na Comissão de Inquérito dos swaps. A quinta questão, que implicações a suspensão do pagamento dos cupões teve nos orçamentos destas empresas em 2013 e em 2014 e nas dívidas destas empresas? Ou seja, se os valores, desde setembro de 2013 até à maturidade, foram abatidos na dívida da empresa ou não? Foram constituídas provisões? Está previsto pagamento de indemnizações? São questões que eu gostaria também que o Dr. Moreira Rato pudesse responder. E uma última questão sobre os swaps. Qual o montante total nestas quatro empresas que não foi pago desde setembro de 2013 até março de 2014? Portanto, qual foi o montante em milhões de euros que o conjunto das quatro empresas deixaram de pagar ao Santander desde setembro de 2013? Portanto, são as questões concretas que deixava sobre esta matéria e pedia uma resposta também concreta e detalhada sobre esta matéria, e faço porque o IGCP tem agora essa responsabilidade da gestão de todos estes swaps das empresas públicas. Um segundo grupo de questões tem a ver com a sustentabilidade da dívida pública, ou melhor dizendo, com a insustentabilidade da dívida pública. O INE publicou anteontem dados relativos à dívida das administrações públicas e, de acordo com essa publicação, em 2010 a dívida era de 162 mil milhões de euros, 94% do PIB. E durante os três anos do período que corresponde ao programa da Troika, 2011, 2012, 2013, essa dívida pública nunca deixou de aumentar. Sendo 162 mil milhões de euros em 2010, cresceu para 185 mil milhões de euros em 2011, depois para 205 mil milhões de euros, e em 2013 para 213 mil milhões de euros, e em 2014, de acordo com as previsões do INE, continuará a crescer em termos de volume, não em termos de PIB, mas em termos de volume, para 214 mil milhões de euros. E, portanto, este crescimento, perante este crescimento da dívida, um crescimento significativo, desde 2010 a 2014, de acordo com as previsões do INE, crescerá 52 mil milhões de euros. Perante isto, levanta-se naturalmente a questão da sustentabilidade da dívida, ou da sua insustentabilidade. A OTAU recentemente divulgou um estudo em que, assumindo um crescimento nominal do PIB de 4%, real de 2%, e custos de financiamento estabilizados, que aliás o que tem ali também naquele slide, já não é aquele, é o 24, se não se importasse de projetar, porque vou utilizar aqueles números, a OTAU calculava que para que a dívida se reduzisse a 60% do PIB até 2035, era preciso que o saldo primário médio, nesse período, até 2035, fosse de 3,6%. Os valores apresentados ali mostram também, embora não tenha um estudo completo até 2035, mostram também que para aqueles valores do PIB real da ordem de 1,5%, 2%, e para custos de financiamento estabilizados, o saldo primário tem que crescer já em 2017 até 3,9%. E esta questão que eu lhe queria colocar, porque atualmente o Governo prevê para 2014 um saldo, um excedente primário de 0,3%. Para em 2017 atingir 3,9%, seria preciso uma redução na despesa, um aumento da receita de 6 mil milhões de euros, em números redondos, 6 mil milhões de euros de diminuição na despesa adicional relativamente àquela que foi feita até ao momento. Traduzindo de outra forma, seria preciso pacotes de austeridade adicionais que levassem a que o saldo primário aumentasse até 2017 de 0,3% para 3,9%, o que se traduziria num empobrecimento inimaginável dos portugueses. Aliás, o próprio Presidente da República veio reconhecer este facto, fez também as suas contas e veio público dizer que até 2035 seria preciso medidas de austeridade. E, portanto, a questão que eu lhe colocava é se, tendo em conta este estudo da OTAU, que com certeza conhece, também aquele estudo ali preliminar até 2017 e outras extrapolações que terão feito até 2035, se confirmam que efetivamente é necessário saldos primários da ordem dos 3,5%, 4%, naquele cenário que está ali considerado um PIB real de 2% e custos de financiamento estabilizados, e como é que, do ponto de vista orçamental, se poderá atingir saldos primários dessa natureza. E, obviamente, do ponto de vista do PCP, entendemos que a dívida não é sustentável e a sua sustentabilidade só poderia ser garantida com um empobrecimento inimaginável, mas gostava de ouvir a sua opinião, já que tem um papel muito relevante na gestão da dívida pública. Por fim, a última questão, não sei se terei mais um minutinho, Sr. Presidente, muito rapidamente.
Mas tem uma segunda ronda, se pretender.
Então, se calhar, eu esperava pela segunda ronda.
Talvez seja mais equilibrado também da gestão do tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Moreira Rato, tem a palavra.
Sr. Deputado, em relação, começando pela questão dos swaps que trouxe aqui, a questão dos swaps com o Banco Santander, como não fazem parte, não estão a ser seguidas neste momento pelo IGCP, porque estão em litigação, exatamente como chamou a atenção para isso. E o IGCP desempenhou um papel na parte negocial, não é? De negociação dos fechos, das transações, mas não é responsável nem está a seguir diretamente questões de litigação. E por isso o que eu lhe vou dizer é que nós não seguimos este assunto. Temos consciência, e posso lhe dar aqui os números de quanto é que está o valor de mercado dos swaps do Santander em todas essas empresas. Temos consciência disso e seguimos isso atentamente. Damos todo o nosso apoio técnico necessário para quem conduz o processo, mas nós não estamos diretamente ligados à questão dos swaps desse banco. Aliás, como sabe, os swaps desse banco não tiveram no pacote negocial de que falámos extensivamente na última vez que estive aqui na Assembleia da República, noutro fórum. A questão Eu estou aqui a percorrer as suas perguntas, não é? E há outras perguntas que têm a ver com as próprias empresas, não é? Como é que as empresas têm constituído provisões? É uma questão também das empresas, não é? Não é uma questão nossa. O que nós temos é de seguir atentamente como é que evolui o valor de mercado destas transações, evoluir o risco que ela e avaliar o risco, os riscos que ela ainda representam para o Estado, e posso lhe garantir que nós regularmente verificamos como este risco vai variando dependendo de modificações de taxas de juros e de modificações de valor de mercado em geral. Agora, dado que se tratam de questões de litigação, o IGCP não se ocupa de questões deste tipo de questões de litigação. O que lhe posso dizer é que, no caso do Metro de Lisboa, a última avaliação que temos, que é de 28 de fevereiro, os swaps apresentavam um valor negativo de 600, à volta de 600 milhares de milhões, para o Metro do Porto de 400, à volta de... exatamente. Milhares de milhões. E, no caso do Metro do Porto, 483 milhões. Desculpe lá, exatamente. Não quero assustar. 600, repetindo outra vez, Metro de Lisboa, 600 milhões, no caso do Metro do Porto, 483 milhões, cerca de, no caso do STCP, cerca de 101 milhões, e no caso da Carris, cerca de 44 milhões. Eu posso lhe facultar estes números e até os posso atualizar para o Sr. Deputado, se exatamente, se em relação às questões da dívida pública, a questão que nós temos vindo a discutir é a questão da trajetória e quais são os pressupostos que fazem com que essa trajetória vá decrescendo. E esse decrescimento pode ser assumido a várias taxas. Ou seja, a dívida pública pode ir decrescendo a taxas diferentes, daí os diferentes pressupostos de que falou. Quando olhamos para este gráfico aqui, vemos que à volta de 2014, 2015, a dívida pública começa a decrescer com estes pressupostos que aqui tem. Mas se quiser que a dívida decresça a uma taxa maior, ou seja, para que em 20 anos consiga atingir 60% do produto interno bruto, aí os pressupostos serão outros. Se quer que a dívida decresça a taxas intermédias, estas duas que vemos aqui, os pressupostos serão outros. Portanto, depende muito da taxa a que se assume que a dívida está a decrescer. Penso que é importante que haja um decrescimento do nível de dívida pública. É muito importante que haja. Depois, a taxa é que ela decresce. Vai depender de outras questões, até de alguns tratados europeus que o Sr. Deputado conhece. Em relação às contas que fez de diminuição da despesa, eu penso só que o Sr. Deputado está a esquecer nas suas contas de uma parte que tem a ver com a própria recuperação económica. Também depende do PIB desses próprios anos, não é? Portanto, há uma parte de recuperação do PIB que também permite que uma parte desse efeito que vem do aumento do PIB. E esse era o comentário que eu queria fazer e eram respostas às suas perguntas, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado. Algumas bancadas manifestaram o propósito de usar uma segunda ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar, agora com resposta em conjunto, eventuais perguntas, 2 minutos, se for o caso disso, a título individual. Partido Socialista, não usa a segunda ronda. PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que algumas conclusões, até pela forma, o facto de não haver aqui segunda ronda utilizada pelo Partido Socialista, enfim, nota claramente a forma como está a decorrer esta audição e, sinceramente, como disse na primeira intervenção, ainda bem para os portugueses e para Portugal que A forma como o IGCP tem gerido o processo este processo todo de gestão da dívida, digamos assim, a gestão das maturidades, a evolução recente das taxas de juros tem claramente sido um sinal positivo para todos nós. E fica aqui muito claro que realmente esta não intervenção, o não vir a jogo, tem a ver muito com isto. Eu quero dizer-lhe, Sr. Presidente do IGCP, Dr. João Moreira Rato, que se tem verificado uma preocupação e uma ação muito ativa na gestão prudente, como já foi aqui dito, e a minha pergunta há um bocadinho foi sobre isso, e a resposta que me deu foi mesmo essa, na maturidade e nos reembolsos, digamos, da dívida. É uma gestão que faz parte dos pressupostos da agência, quer dizer, outra coisa não seria de esperar, mas a verdade é que o que se espera sempre é que se faça bem, e parece-me que nesta matéria o trabalho tem sido bem feito. Tem-se vindo a verificar, isto também ficou muito claro pelos gráficos que apresentou aqui hoje e pelas notícias que nós vamos tendo e pela informação que vamos tendo também de várias instâncias internacionais, que o custo do crédito para Portugal tem vindo a evoluir muito positivamente. Ou seja, há uma descida do preço, digamos, que Portugal está a pagar pela sua dívida. Disse também aqui hoje, e parece-me que é importante referenciar isto, e gostava também, já agora a pergunta também que colocava era esta, que temos assistido a uma entrada, disse isso várias vezes, parece-me que é importante também, a entrada de novos investidores que substituem anteriores investidores. Ou seja, há aqui um interesse adicional, um interesse crescente pela dívida pública portuguesa. Eu perguntava-lhe, e falou também em fundos mais prudentes, digamos assim, percebi isso, não é? Escandinavos, fundos de pensões, que geralmente têm uma atitude mais prudente em relação aos investimentos que fazem, foi essa a percepção que eu fiquei. Eu perguntava-lhe qual é a geografia hoje desses investidores internacionais, quer dizer, de onde é que vêm, já falou aqui no caso da Escandinávia, e mesmo também em relação aos portugueses, qual é o peso, e também é uma pergunta que lhe deixava, qual é o peso hoje dos nossos dos investidores nacionais? Há notícias nos jornais nos últimos dias também que apontavam para um terço do valor dos investidores portugueses. Eu gostava também que isso ficasse aqui também hoje claro. Fica também aqui muito, muito claro na adição que os investidores valorizam, ainda bem que valorizam, e faz todo sentido que o façam, a evolução do saldo primário das contas públicas. Quer dizer, outra coisa não seria de esperar, não é? Que quem está a investir na dívida pública portuguesa, quem está a investir e está a perspectivar receber mais tarde o reembolso do seu investimento, tem que pensar como é que o país, ou como é que, neste caso Portugal, irá pagar. E só poderá pagar no futuro se houver saldos positivos, saldos mais positivos das contas públicas. Portanto, parece-me que essa ideia da sustentabilidade do saldo primário é muito claro, e ainda bem que os investidores perguntam e questionam, porque há uma atitude sempre racional nessa decisão, e parece-me também que é um dado positivo. E aqui fica claro, e essa é uma primeira conclusão que eu tirava nesta audição, fica muito claro que, ao contrário do que às vezes se diz, a atitude e digamos, o trabalho desenvolvido por Portugal, pelos portugueses, pelo governo português, de fazer reformas estruturais, de fazer descer o volume da despesa pública, de tomar medidas para que o saldo primário venha para níveis sustentáveis, o ideal seria melhor ainda, mas isso não é possível num espaço muito curto de tempo. Portanto, parece-me que isto fica muito evidente que esse trabalho desenvolvido é fundamental. Sem trabalho de casa não há resultados positivos. Não vale a pena virem dizer que vem só de fora. De fora vem informação, vem quando nós também trabalhamos, fazemos o nosso trabalho de casa. Uma outra pergunta que lhe fazia é sobre o cumprimento do Programa de Assistência Económica e Financeira, que tivemos nota positiva nos últimos, em todas as avaliações, e portanto, eu também lhe perguntava muito claramente se é ou não é positivo para Portugal que, com estas notas positivas, ou melhor, se, com estas notas positivas, se não tem efeitos positivos também na evolução da dívida pública, da taxa de juro, da procura da dívida pública, portanto, há ou não há fatores claramente positivos na evolução desta questão. Portanto, parece-me que as notícias são boas e era importante que isto ficasse também muito claro. Eu gostaria também de regressar, e terminava aqui, Sr. Presidente, antes disso, duas questões. Uma tem a ver com a evolução do déficit, quer dizer, evidentemente ninguém falou aqui hoje, não interessa falar, mas importa que haja aqui uma referência. Se há uma evolução mais positiva do que era expectável, claro que ninguém fala, a oposição não fala nisto, mas é evidente que há aqui um dado positivo também para Portugal e que também terá, eu gostava que comentasse esta questão. A propósito da questão da almofada e dos custos da almofada, estava ali um gráfico há um bocadinho que mostrava realmente a evolução das almofadas. A almofada de 2011 era muito curtinha. E a pergunta que eu lhe fazia é assim, aquele tipo de almofada, não era esta informação, o outro gráfico, penso que é um gráfico, não me recordo o número do gráfico, mas tem lá mesmo a evolução da dívida pública portuguesa, em que mostra realmente a expectativa da evolução da dívida pública portuguesa. É ali, precisamente. 2010. Vamos lá ver. O que é importante aqui percebermos também, e vale a pena colocar esta questão, é que riscos tinha Portugal com aquele tipo de almofada? É evidente que há um custo para haver aqui uma almofada, haver aqui um, digamos, um montante em tesouraria. Nós percebemos isso. Mas que riscos da ausência de prudência da parte do Estado português, digamos que há aqui um ato prudencial. É isso que estamos a falar. Portanto. Ou estamos disponíveis para correr risco a este nível? Que tipo de riscos correríamos ali que hoje não estamos a correr? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Moreira Rato, eu vou ter que voltar à questão dos SOPs, porque o Sr. Doutor tentou evitar responder às questões, alegando que não estaria a tratar destes SOPs. Mas tenho que corrigi-lo, Dr. Moreira Rato. O IGCP tem a responsabilidade também destes SOPs. Tinha a responsabilidade pela gestão dos SOPs que foram cancelados no ano passado e tem a responsabilidade de gestão de todos aqueles SOPs que foram contratados com o Santander, com estas quatro empresas que referiu. E, aliás, a listagem dos SOPs da responsabilidade do IGCP foi fornecida durante a comissão de inquérito pelo próprio IGCP e estes SOPs constam lá, portanto, não pode dizer que estes SOPs não são da sua responsabilidade. São. O IGCP gera todos os SOPs, incluindo os do Santander. E sobre isto não há dúvidas, é um facto incontornável. A questão que eu coloquei é extremamente relevante. Aliás, pelos números que nos deu, as perdas potenciais associadas a estes swaps nestas quatro empresas são de superiores a 1.200 milhões de euros, ou eram superiores a 1.200 milhões de euros no dia 28 de fevereiro de 2014. Portanto, não estamos a falar de amendoim, estamos a falar de perdas potenciais avultadíssimas. E o que eu lhe disse aqui foi que, relativamente a todos estes swaps, e portanto a 1.200 milhões de euros de perdas potenciais, foi arguído em tribunal a nulidade de todos estes swaps, anulando estas perdas potenciais de 1.200 milhões de euros. Foi isto que eu lhe acabei de dizer. E o Dr. Moreira Rato não pode alegar desconhecimento deste facto, porque se o IGCP gera a carteira de swaps destas empresas públicas com o Santander, de certeza que sabe que em setembro do ano passado, em tribunal, foi arguído, pode não ter estado no tribunal diretamente através de uma equipa jurídica, mas de certeza que sabe sobre isto. E o que eu lhe pedia é que confirmasse, efetivamente, que todos estes swaps, cujas perdas potenciais disso são 1.228 milhões de euros, foi arguída a sua nulidade em tribunal e as empresas deixaram imediatamente de pagar os cupões correspondentes. Outra pergunta que eu lhe fiz e que não pode alegar desconhecimento é porque é que o IGCP, tendo conhecimento desta circunstância, não tornou esta informação pública, porque é de extrema relevância. Estamos a falar, repito, perdas potenciais de 1.200 milhões de euros não é uma quantia significativa. O IGCP tinha que ter falado disto antes e tinha que ter falado disto na Comissão de Inquérito quando foi questionado diretamente sobre as alternativas e não revelou esta informação, só soubemos ontem. A questão do cancelamento do pagamento dos cupões. Ora bem, se o IGCP está a fazer o cálculo das perdas potenciais, o MTM, obviamente tem que conhecer o valor dos cupões, tem que saber qual é aquilo que a taxa que a empresa paga, a taxa que a empresa recebe, fazer a diferença e calcular isso até à maturidade. E, portanto, se estas empresas pura e simplesmente deixaram de pagar os cupões, como é que isto, que implicações isto tem no cálculo das perdas potenciais? Elas seriam nulas, porque a partir do momento que não pagam qualquer valor ao banco, à medida que 3 em 3 meses vão vencendo esses cupões, significa que as perdas potenciais são nulas. E, portanto, este valor aqui, presumo, que forneceu, é aquele que se obteria se assumisse que as empresas iriam pagar até às maturidades, digamos, cumprir aqueles contratos. Mas se em setembro de 2003 arguíram a nulidade e deixaram de pagar os cupões, suspenderam, isto tem implicações no cálculo do MTM. É nesse sentido que eu lhe pedia, o IGCP pode não estar em tribunal diretamente a tratar destes assuntos, pode não conhecer os argumentos jurídicos concretos, mas de certeza que está a par destas questões e que nos pode elucidar sobre isso. E, portanto, eu insisto nas questões que lhe coloquei, de confirmação que foi arguído em tribunal a nulidade, que as empresas, a partir de setembro de 2013, inclusive, deixaram de pagar esses cupões e pedia-lhe que comentasse estes aspectos e as implicações que isto tem, porque é um assunto de extrema relevância e não se pode escusar a responder dizendo que está em tribunal e, portanto, os juristas estão a acompanhar o caso que respondam, porque o IGCP tem responsabilidades de acompanhamento destes swaps.
e tem que saber o que se passa. E o Dr. Moreira Rato, de certeza que sabe o que se passa. E o que estamos a pedir aqui é que, no âmbito da atividade fiscalizadora da Assembleia da República, informe esta Comissão daquilo que está a passar com os SOPs, que é de extrema relevância, tendo em conta as informações que ontem, finalmente, ao fim de muita insistência, o Governo nos ocultou. E era esta questão que eu insistia, Dr. Moreira Rato, não fuja à questão e respondo, por favor, pondo aqui nesta Comissão, informando esta Comissão, todos os dados que dispõe sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Moreira Rato, tem a palavra para uma intervenção final nesta audição.
Sim, senhor. Começando por Sr. Deputado Afonso Oliveira, eu, em termos dos investidores e das geografias, não é? E a entrada de fundos mais prudentes, como referi, tivemos na semana passada na Escandinávia, onde nos encontramos com muitos fundos de pensões que ainda não tínhamos conhecido e que mostraram interesse em obrigações do Tesouro e alguns já têm vindo a comprar no mercado secundário. Portanto, essa é uma geografia importante. Vemos também na última emissão a importância que ganharam alguns investidores importantes do Benelux. Portanto, estamos a falar aqui neste caso principalmente da Holanda e Bélgica, não é? E portanto, tem sido outro tipo de investidores que temos visto entrar. Os investidores americanos continuam muito interessados e vemos nas grandes casas de gestores de fundos, cada vez mais fundos interessados em participar no nosso mercado, inclusive fundos que só podem investir em ativos com mais liquidez, ou seja, à medida que a liquidez no nosso mercado secundário vai aumentando, vai permitindo que novos fundos de investimento estejam envolvidos na nossa dívida que não estavam anteriormente. Portanto, estes dois efeitos do Benelux e Escandinávia, as grandes casas de fundos globais em que cada vez mais fundos podem investir em nós, seja fundos americanos, sejam fundos europeus, até alguns deles asiáticos, mas todos geridos de Londres e dos Estados Unidos. Por outro lado, vemos também algumas das companhias de seguros francesas a entrarem gradualmente em maturidades mais longas, têm vindo a estar em maturidades mais pequenas e gradualmente têm vindo a entrar no mercado. Temos vindo também um interesse maior de algumas investidores grandes, bancos e companhias de seguros de Espanha, alguma continuação em Itália, mas muito em Espanha, e boa parte das viagens que temos feito tem sido à procura de fortalecer estes mercados e de tentar compreender quais são, é porque em certas geografias estamos mais fracos do que outras em termos de colocação. Mas é importante notar que a colocação geograficamente começa a se assemelhar bastante ao que era em 2010, 2009, anteriormente, talvez com uma participação mais fraca de investidores franceses do que era historicamente o caso. De resto, é muito similar. E os Estados Unidos desempenham uma função maior também do que desempenhavam. Em relação ao trabalho de casa, mais uma vez eu gostaria de realçar que os investidores nos perguntam muito sobre a continuidade da consolidação das contas públicas e nas reformas estruturais. E eu aqui dou mais realce às reformas estruturais, não é por mais nada, porque já falei bastante da questão das contas públicas, mas a questão da continuidade das reformas estruturais e a competitividade das nossas exportações é para eles um tema muito importante, até porque o próximo passo será a possibilidade de captar mais investimento direto estrangeiro. Portanto, os investidores também veem com bons olhos a continuação das reformas estruturais. Portanto, tanto as contas públicas como as reformas estruturais, a consolidação das contas públicas como as reformas estruturais, os investidores dão muita importância que elas continuem e vão seguir muito de perto o que se passa aí. Em relação ao... E daí a questão, portanto, a importância também dos números que vão sendo realizados no déficit. Em relação à questão prudencial E o cash buffer faz parte, no fundo, de uma gestão prudente, dada, mais uma vez, as estruturas de reembolsos com que nos deparamos, que vamos abordando cada ano com um certo grau de pré-financiamento. Isso já foi feito em 2013 para 2014. A troca de fim de 2013 já preparou 2014, já preparou em boa parte 2014 e o financiamento de 2014. Portanto, o que foi feito agora não é muito diferente do que foi feito em 2012-2013. Peço desculpa, a troca de 2012, finais de 2012. Portanto, a troca de finais de 2012 também abriu caminho para as emissões de 2013, tal como a troca de 2014 abre caminho para as emissões, a troca de 2013 abre caminho para as emissões de 2014. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Paulo Sá, a responsabilidade da gestão dos swaps é do IGCP. E o IGCP tem que olhar para ela de um ponto de vista financeiro e, portanto, tem que levar em consideração os riscos que existem. E, portanto, obviamente que a parte jurídica não está no IGCP, não há expertise no IGCP e, além disso, é conduzida fora do IGCP, portanto está a ser conduzida fora do IGCP. Nós, IGCP, precisamos é de saber os riscos, tentar quantificar os riscos que existem e ver como eles variam e porque, como disse bem, esta é uma, pode ser uma perda, que chamemos de uma perda contingente, se o processo em curso não tiver sucesso para o Estado português, não é? Portanto, nós temos que acautelar esses riscos e temos que seguir estas posições do ponto de vista financeiro muito, muito de perto, e é isso que temos estado a fazer, e foi por isso que eu temos estes dados aqui e estes mark to markets, os valores que não serão pagos nos cupons que referiu, não estão aqui neste mark-to-market. Portanto, nós levamos em consideração essa informação, temos conhecimento do que me acabou de dizer, mas esse conhecimento foi-nos dado, aliás, como foi dado a si também, não é? E quando estivemos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, nós falámos de todos os derivados, inclusive destes derivados do Santander, e falámos dos cupões de todos os derivados, inclusive dos cupões dos derivados do Santander. E sempre dissemos que eles, e explicámos porque é que ele não estava no pacote negocial no pacote de swaps estavam a ser negociados pelo IGCP, sempre dissemos isso. Ou seja, este dossiê foi sempre conduzido pelo Ministério das Finanças com o apoio técnico na área financeira do IGCP. Não jurídico, mas o apoio técnico financeiro. Sr. Deputado, espero ter respondido à sua pergunta.
Muito obrigado. Concluímos aqui esta audição regular anual. Agradeço ao Dr. Moreira Rato todos os esclarecimentos prestados e também algumas vezes referiu que há informação complementar que poderia ser enviada, se entender fazê-lo dirigida à Comissão, tal será certamente imediatamente colocada à disposição de todos os senhores deputados para o uso parlamentar que entenderem adequado. Muito obrigado. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e, de seguida, retomamos de imediato com os restantes pontos de ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.